Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe.
Olá, eu sou a Madalena Sutcliffe, coach profissional, speaker, empreendedora, fundadora da Clarifyo e apresentadora deste podcast, um espaço dedicado a explorar temas de desenvolvimento humano e empresarial, onde em cada episódio recebo profissionais inspiradores de várias áreas que trazem ideias e práticas concretas para nos ajudar a viver, liderar e relacionar-nos melhor, tanto na vida pessoal como nas organizações. O meu convidado de hoje dispensa apresentações, o professor Dr. Eduardo Sá, psicólogo clínico, psicanalista, professor universitário e autor de artigos e de livros científicos na área da psicanálise e da psicossomática e de inúmeros livros de divulgação sobre saúde familiar, parentalidade e educação. É doutorado em Psicologia Clínica pela Universidade de Coimbra e colabora com várias instituições de ensino, entre elas o ISPA. Com um olhar sempre provocador e terno, fala-nos da infância, dos afetos, da família, da educação e das emoções com uma clareza rara, sempre a lembrar-nos que educar é um acto de amor, mas também de coragem. Hoje vamos falar de parentalidade, adolescentes, papel da mãe, o digital, entre outras coisas, mas vamos começar também por ouvir como foi que descobriu a sua vocação e qual é a sua visão sobre o coaching e o lugar destas novas profissões de cuidado. Eduardo, muito bem-vindo ao podcast Coach Talks. Muito obrigada por ter recebido. É um prazer tê-lo aqui, partilhar a sua vasta experiência com os nossos ouvintes. Eu se calhar começava pelo início da sua jornada como profissional. O que é que o levou a escolher a psicologia, a psicanálise e depois concretamente saúde familiar, a parentalidade? Como é que começou este caminho?
De uma forma acidental, como todas as coisas importantes na nossa vida, não é? E eu sempre tive um fascínio particular em relação ao modo, ao funcionamento mental e, portanto, encontrar-me com a psicologia foi, de repente, perceber que era a minha praia e foi deixar-me ir até chegar aqui.
Até chegar aqui. É verdade, todas as coisas importantes parece que é assim, não é? Não é? É pouco planeado. O que é que mais o apaixona nesta sua missão profissional, particularmente aqui nesta área da parentalidade? Porquê é que faz o que faz?
Eu não estou só interessado na parentalidade, estou interessado na vida mental. E a impressão que eu tenho é que nós vivemos cercados de mal-entendidos, muitos mal-entendidos. Sobre a vida mental, acho que fomos todos muito mal educados para a vida mental. Acho que ainda continuamos a sê-lo. Basta ver a maneira como os pais são muito enfáticos no modo como querem muitos filhos saudáveis e trabalham todos os dias para lhes criar condições pouco saudáveis para crescerem. Basta ver a maneira como eles põem a escola invariavelmente à frente da infância e é meio caminho andado para eles não crescerem de forma saudável. Mas aquilo que eu acho que pode ser uma linha que me orienta no meio de tudo isto é o gosto de pegar nesta complexidade toda e transformá-la em coisas tão claras e tão simples que de repente possam ser úteis para muitas pessoas. No fundo é isso que me diverte, é isso que me desafia e é isso que me dá prazer, claro.
É aquilo que diz quando põe legendas nas coisas, não é?
Claro que sim.
E que ajuda muito, de facto, cria essa clareza. Eu vou-lhe fazer algumas perguntas sobre alguns aspectos que acabou de referir, mas antes gostava de lhe fazer uma pergunta sobre o tema do coaching. Nós, obviamente, este está muito presente neste podcast, não é? O próprio nome, eu própria, entre outras coisas, sou coach, trabalho com profissionais e já entrevistei aqui várias pessoas que de alguma maneira integram o coaching ou porque fazem disso a sua profissão principal ou porque tiraram uma formação complementar e numa conversa que tive consigo anterior eu partilhei consigo que há cada vez mais pessoas a querer em verdade por esta profissão, está em crescimento e é legítimo que queiram isso ser uma profissão que também pode ser digna e pode acrescentar valor. E nessa conversa falámos que, tal como noutras profissões, é importante a responsabilidade, a formação,
a preparação. Então eu queria lhe perguntar, tendo em conta este crescimento do coaching, gostava de saber, até porque o Eduardo já alertou noutros contextos para riscos de populismo ou de ideologia ou de formação que pouco prepara, como é que olha hoje para esta profissão?
Oh, Milena, pronto, se calhar vamos ficar já por aqui, tomando em consideração aquilo que eu lhe vou dizer. Oh, Milena, eu vejo com enormes reservas, como deve imaginar, mas eu vejo muitas coisas com muitas reservas, deixe-me ser claro. Vejo com muitas reservas a formação em psicologia, acho que está absolutamente desajustada e desatualizada em relação àquilo que são os apelos da realidade para com os técnicos de saúde mental. Vejo a formação clínica dos psicólogos com muita preocupação, porque acho que às vezes é muito leve, demasiado leve para quem no fundo vai mexer na vida mental das pessoas. Vejo com enorme preocupação a clivagem que, de uma forma precipitada, a meu ver, se faz entre o aconselhamento e a psicologia clínica, porque continuo a achar que a psicologia clínica tem sempre componentes de aconselhamento que não são descontextualizados da leitura que se faz de uma dinâmica mental e, por consequência, vejo com enorme preocupação o coaching, porque, como é óbvio, favorece um certo deslumbramento, que é um deslumbramento escorregadio, que precisa de ser regulado e que, se não for regulado, cria tantos e tão graves mal-entendidos que alguns, enfim, nós vamos nos confrontando com eles todos os dias. Se me disser que o coaching tal qual o usa,
sim,
deixa descansado, eu digo que sim, de outra forma nem sequer aqui estaria, como deve imaginar. Deixa-me descansado porque eu entendo que o aplica num contexto muito específico, com todo um setting muito particular e dedicado a uma população-alvo muito clara. Tudo o resto que seja muito para além disso eu vejo com preocupação, por uma razão simples, porque eu tenho medo que haja pessoas com cursos de fim de semana que se proponham ser cirurgiões e, portanto, sejamos razoáveis, sermos cirurgiões da alma ao fim de 48 horas de formação é um embuste, é grave, e acho que todos nós, todos, a ordem dos psicólogos portugueses e as pessoas que regulam a profissão do coaching têm que ter uma atitude muito dura,
uhum,
para com isto, que é uma fraude que magoa pessoas, porque se não magoasse, não é? Enfim, as coisas valem o que valem, ficam com quem as faz, quando magoam e criam inúmeros mal-entendidos. Isso eu já acho grave, como se compreende. E, portanto, eu acho que falarmos disto com clareza é meio que a minha andade para não termos medo de todas estas coisas, mas devo dizer, para ser ainda mais claro, que eu fico também preocupado quando vejo alguns colegas meus fazerem esse tipo de movimentos, porque não é porque tenham uma formação de base em psicologia que, por inerência, sejam mais competentes nesse tipo de desempenhos ou até mais rigorosos, de um ponto de vista ético. E, portanto, tudo aquilo que acaba por não ser de forma sensata, como não podia deixar de ser, mas que não seja regulado, para mim faz-me ficar muito zangado e perguntar onde é que andam as autoridades deste país, porque todos vistos sofrem déficits de atenção recorrentes que eu não consigo entender, sobretudo quando se trata da vida mental das pessoas e da forma como às vezes é profundamente maltratada, com equívocos.
Entendo perfeitamente, não vamos ficar por aqui. Acho que claramente tem que ser conversado e tem que ser dito com clareza. Já se estima que há cerca de 7 mil profissionais, ou coaches, vá, digamos assim, em Portugal, e apenas uma fração mínima tem certificações formais de determinadas entidades que que se proclamam de autorreguladoras e por isso acho que é uma conversa que tem que ser tida e tem que ser tida com clareza e responsabilidade. Portanto, obrigada por estar aqui e por ter dado a sua opinião, acho que é muito importante. Eu queria falar um bocadinho sobre o tema, um tema que lhe é muito querido, mas obviamente não é o único tema que se ocupa, eu sei, e que é mesmo o da parentalidade. Eu também já tive algumas conversas consigo sobre isso, sobre impor limites, sobre dizer que não, sobre os pais estarem alinhados, e disse-me sempre coisas que me marcaram muito, mas houve uma coisa que ficou sempre bastante clara, que é muitas vezes o tema não está, ou o desafio não está na criança, mas sim na forma como os pais se posicionam. Que tipo de pais é que nós estamos a ser hoje, na sua experiência? É uma pergunta que...
Em muitos aspectos, os melhores pais que a humanidade já produziu. Fico claro. Nós planeamos a gravidez como, se calhar, nunca se planeou. Nós vamos mais vezes à escola no ano letivo do que porventura os nossos pais em todo o percurso educativo. Nós sabemos o nome dos colegas dos nossos filhos e, de certa forma, conhecemos-los um bocadinho por dentro e, portanto, isto tudo faz de nós muito bons pais. Evidentemente que a mim me preocupa porquê? Porque às vezes à conta de algumas pessoas dedicadas ao coaching, outras vezes de algumas pessoas dedicadas à psicologia, põem-se a circular tantos tutoriais tão absurdos e tão insensatos que depois os pais, como estão muito sozinhos, e são pais 5G, claramente, consomem tudo sem contraditório, com todas as reservas que isso inevitavelmente acaba por ter. A mim preocupa-me particularmente que os pais tenham a ideia que, porque dizem menos vezes que não, ou porque de alguma forma acabam por tentar perceber aquilo que são as expectativas de um filho e adequar-se a elas, que por inerência os filhos sejam mais felizes, e isso não é de todo assim. As crianças crescem com muito poucos nãos e os pais fazem-no na expectativa de que com isso sejam mais seguras e mais felizes, e sem se darem conta isso tem um equívoco de base. Quanto menos nãos, mais inseguras; quanto menos nãos, mais tendencialmente infelizes. E percebe-se porquê? Porque elas acabam por nunca desenvolver uma espécie de imunidade às frustrações que fazem parte do nosso crescimento e, portanto, das primeiras vezes que se confrontam com uma, mesmo que seja pequenina, desmoronam por ali abaixo porque não aprenderam a pegar em tudo que uma frustração nos dá para crescer, desde a dor, desde logo, à raiva que a seguir acaba por vir, é esta sensação de que não são omnipotentes e que obviamente que precisam de cair para crescer, e quanto mais aprendem a cair, mais se tornam competentes para cair, mas sobretudo para vencer sempre que dão uma tropeção ou uma queda. E portanto, estes pais preocupam muito, 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 primeiro porque são pais 5G, e eu continuo a achar que o sexto sentido é um equipamento muito mais fidedigno do que qualquer tutorial que os pais tenham à disposição, e porque, de facto, querem tanto, tanto, tanto dar recursos aos filhos que põem invariavelmente a escola à frente da infância. E quando põem a escola à frente da infância, não estão a medir as consequências dos custos que isso vai acabar por ter ao longo de todo o desenvolvimento que eles têm. Portanto, são pais muito sozinhos, às vezes muito assustados, muito, muito assustados. Tão assustados que às vezes me perguntam como é que se diz não a um filho, ou como é que se acaba por gerir uma birra, como se no fundo tudo fosse um cálculo matemático e tivesse, enfim, ali um protocolo ou um tutorial que devam seguir, e portanto tudo aquilo que é a espontaneidade humana, mesmo as asneiras que os pais precisam de fazer para crescer, fica numa espécie de prateleira onde eles tentam não chegar. E E, portanto, nessas circunstâncias é um bocadinho paradoxal, não é? É que nós criamos as condições para os jovens mais competentes que a humanidade já produziu, e depois aquilo que nós observamos na adolescência é que eles são, vezes demais, muito egocêntricos, muito egoístas, muito narcisistas, pouco gratos, e, portanto, às vezes os pais ficam numa perplexidade total porque me perguntam, bom, mas nós podemos ser bons pais e ainda assim criarmos maus filhos? Eu digo sim, claro, sendo que a responsabilidade de tudo isso é acima de todos os pais.
Isto nem sequer entrando na questão do digital, tenho uma pergunta especial para si aí, mas, ou seja, esta questão desta tendência de evitar ou não por medo, ou por querer protegê-los da frustração, ou por medo que eles fiquem aborrecidos às vezes, não é? Está a moldar jovens e adolescentes, como disse, com essas características.
Não, está a estragar.
Está a estragar. Sem entrar no digital ainda, não é?
Muito antes do digital.
Além da questão do 5G que referiu, que é esta questão da comparação e das receitas fáceis que vêm da internet.
Sim, e por isso eu gosto de ser chocante habitualmente, porque eu gosto de chamar a atenção que nada na vida é fácil, e acho que isto é publicidade enganosa. Aquela ideia de que eduque-se o seu filho sem gritar ou sem levantar a voz é uma patetice pegada. E, portanto, há tantas patetices a circular. Esta ideia de que nós nos devemos adequar só às vontades e aos ritmos das crianças é de facto, o obscurantismo puro, porque é enganarem-nos com a verdade, porque a vontade das crianças é importante. Mas calma, os pais sempre tiveram em consideração a vontade das crianças ao longo da história da humanidade. Vamos lá ver. O que não é razoável é que nós digamos, pronto, então eles só devem sair do quarto dos pais quando eles entenderem, só devem deixar a Xuxa quando eles entenderem, e eu costumo sempre dizer, mas porquê é que os obrigam então a ir à escola? Não obriguem, por favor. Por favor, não faz sentido. Têm que ir ao dentista, mas só quando eles quiserem, porque os pais às vezes ficam tão atulhados de lixo que a determinada altura ficam literalmente com as crianças nos braços, com todas as consequências que de facto isso pode ter. Portanto, ajudá-los a pensar é uma coisa importante. Dizer-lhes que a vida é difícil não é ter uma visão pessimista, ao contrário, uma psicologia positiva que já de si é um péssimo serviço à humanidade, porque sejamos razoáveis, Madalena, tudo na vida é difícil. É um bocado como nos jogos de computadores, em que nós passamos de um nível para o outro e quando dominamos um nível vamos para outros de complexidade crescente. Somos nós que tornamos a vida fácil sempre que não fugimos às dificuldades. Quando nós imaginamos que há atalhos para fazer cálculo matemático, então não vale a pena termos livros de problemas na matemática, basta simplesmente termos os livros das soluções. E depois experimentem a ver se se aprende com isso.
É um bocadinho uma cultura de facilitismo ou imediatismo ou hiperdisponibilidade que não ajuda.
Imediatismo, acho eu.
Imediatismo. E eu já lá vou essa questão de imediatismo, mas no seu livro Querida Mãe, já escreveu vários maravilhosos, mas, e já falou disto várias vezes, mas desta tendência das mães quererem ser perfeitas e que esse perfeccionismo...
Calma, isso é um equipamento de base das mães.
Então, já somos perfeitas.
Quer dizer, não diria, mas as mães têm a ideia que é Deus no céu e a mãe na terra, e as mães querem estar em todo o lado ao mesmo tempo, e sempre que acontece alguma coisa a uma criança, seja o que for, não há uma mãe que eu conheça que não dê uma voltinha qualquer para dizer provavelmente a responsabilidade é minha. E há mães que são de uma ternura absolutamente desconcertante e dizem, bom, o meu sonho era ser mosca para estar em todo lado ao mesmo tempo e nunca deixar o meu filho. Eu brinco sempre e pergunto-lhes, bom, mas até que ponto é que ser mosca pode ser um projeto de carreira para uma pessoa? E, portanto, sim, as mães põem sobre elas próprias uma exigência enorme. desde logo querendo ser melhores mães que a sua mãe. Eu não acho que seja mal, mas acho que é escorregadio, porque às vezes parte-se do pressuposto que a nossa mãe falhou aqui, aqui e aqui, e sejamos razoáveis. Os pais falharam um horror de vezes, todos falhamos um horror de vezes. A verdade é que, entre todos os erros que podiam ter tido e as coisas que acertaram muitas vezes só de forma intuitiva, acertam tantas toneladas delas que, quando os filhos nos dizem na adolescência que falhámos aqui ou ali, até tem graça, porque eu acho que é lisonjeante. Era a razão para lhes darmos um abraço e dizer obrigado por dizeres que eu não sou perfeito, porque, na verdade, eu até nem faço questão de ser. Mas as mães têm muito este tipo de exigência que eu acho que lhes tira a espontaneidade e que faz com que muitas vezes elas sejam engolidas pela sua bondade, porque eu continuo a achar que mãe é domínio do sagrado e eu vejo demasiadas mães acharem que serem boas mães é serem as supeiras oficiais de um filho. E eu acho que é tão sagrado que devia ser proibida qualquer mãe ser a supeira de um filho.
Sim, de facto, de novo, ao sermos, enfim, assim, estamos a roubar-lhes a oportunidade deles próprios também de serem autónomos, não é? Que é o que queremos, é criar com autonomia. Falando da adolescência, eu sei que escreveu um livro inteiro e fala-me, e é todo um tema, não é? Mas como é que nós, e creio que diz, o adolescente é uma segunda infância em corpo de gente grande, tem uma expressão assim, não é? Já disse assim qualquer coisa. Como é que os pais podem acompanhar esta fase, mantendo a autoridade, eu vou utilizar essa palavra, não é? Mas sem deixarem de estar também emocionalmente próximos.
Mas eu acho que os pais fazem isso em todos os momentos, não é? Aquilo que me preocupa é quando os filhos têm 1,90m e calçam 45, continuam a ser crianças. Os pais é que acham que eles são muito crescidos. Claro que são crianças um bocadinho demagógicas, que acham que por ter 1,90m já podem mandar na sua vida e confundem opinar com mandar, que são coisas diametralmente opostas. E, portanto, esta ideia de que a autoridade oprime é demagogia pura, porque a autoridade é um exercício de sabedoria, de bondade, já agora, bom, e obviamente de justiça. E, portanto, quando nós precisamos de explicar a um filho, como tantas mães fazem quando estão à beira de um ataque de nervos, não me fales assim, que eu sou tua mãe, a mãe já perdeu completamente a autoridade, porque quando sente necessidade de explicar o óbvio, é a partir do pressuposto de que o filho não tem essa compreensão, bom, o que não é verdade, teria que ter limitações cognitivas tão graves que nem sequer nos cabe na cabeça, ou então é porque se sente, enfim, na necessidade de legitimar aquilo que toda a gente já percebeu, o que é uma declaração não de fraqueza, é quase de rendição. E, portanto, sim, os nossos filhos precisam da autoridade dos pais sempre, porque, vamos lá ver, eu não acho que eles precisem da autoridade até aos 18 anos, eles precisam até aos 150 anos, porque é importante que os pais sejam esta reserva de sabedoria e sejam uma entidade reguladora, que quando os filhos, desculpe uma vulgaridade, não é? Mas quando se fizeram um bocadinho em parvos, tem de haver alguém que não se encolha e diga assim, olha, vamos ter que conversar como duas pessoas que se respeitam e que se amam, sendo que todavia uma é a mãe ao pai e outra ao filho. E os pais, eu acho que os pais têm tanta dificuldade de falar como se fala para pessoas crescidas, que é por isso que quando os filhos entram na adolescência, os pais acham que dizem mais vezes bué e fixe é estarem ao nível deles, quando não é de todo. Não é de todo por aí, como é óbvio. E mais, os adolescentes, seja em relação aos pais, seja em relação aos professores, quando percebem que estas pessoas crescidas, que eles respeitam, são capazes de falar claro e duro, se for preciso, todos nos olhos, eles não deitam fora estas relações. Respeitam-nas e preservam-nas ainda mais, porque eu acho que toda a gente fala para os adolescentes como se eles fossem um bando de tolos que se enganam das mais diversas formas. Veja nas campanhas eleitorais. Às vezes é critério das televisões todas ter comentadores de 20 anos ou 22, mesmo que não digam uma coisa com a mínima sabedoria. É como se confundisse o contraditório, que é uma coisa absolutamente fundamental numa democracia, com influencerzinhos que, de alguma forma, promovem a roupa da Zara como promovem o partido A ou B ou C. E quando as televisões, ainda por cima depois, reivindicam o seu papel na informação e o papel que têm na liberdade, muitas vezes tratam os mais novos a pontapé, porque a questão não é tanto por uns miúdos de 20 anos que não dizem nada de muito relevante, há exceções, como é óbvio. É comentar, é pôr pessoas inteligentes a falar para eles, porque vale a verdade, sempre que aparece uma no espectro político, e às vezes aparece muito raramente, para tristeza nossa, os adolescentes escutam-nas e dão-lhes crédito, porque raramente alguém fala para eles a sério, o que eu não consigo perceber.
E liderança passa por autoridade, não é? Hierarquia passa por inspiração.
Oh, doutora Madalena, pronto, não vamos entrar pela liderança porque senão vamos zangar.
Não vamos.
Sabe porquê? Não, mas eu digo, eu tenho uma alergia, como já percebeu, em relação a estes discursos sobre a liderança, porque eu já perdi a conta a muitas formações de pais para tornarem os seus filhos líderes. E a impressão que eu tenho é que as crianças muito líderes, como às vezes os pais as descrevem, são só crianças mal educadas, são crianças que têm mania, que são mais espertas do que são, e portanto, não, as pessoas dão-nos crédito e reconhecem-nos sabedoria, e se formos justos, e se o nosso ponto de vista for um ponto de vista singular, por inerência confiamos esse papel de liderança. E eu às vezes acho que fazemos o trajeto ao contrário, que é aprenda a ser líder em suaves prestações, que é o mau uso da psicologia, portanto isto é muitas vezes protagonizado pelos próprios psicólogos, fico claro. Sim. Que é como se no fundo ajudar a mudar o mundo fosse manipular, fazer a cabeça das pessoas, fazer tudo ao contrário daquilo que a ética e a integridade humana recomendaria.
Eu estava a pensar, quando falei liderança, eu estava a pensar num exemplo de uma amiga que comentou comigo, é completamente diferente, que me dizia, o teu marido é muito líder, até levanta a voz se for preciso com os teus filhos, mas aquilo andam ali, digamos que obedecem sem qualquer tipo de questão. E ela dizia, tens muita sorte porque assim podes dar o amor de Maria. E eu achei muita graça, eu não sei como é que nunca tinha ouvido essa expressão. E quando dizia liderança, estava a pensar mais nessa questão de...
Não se esqueça que os pais educam com bons exemplos, não é? Mas quando têm muitas dúvidas dos bons exemplos que dão, atulham os filhos com bons conselhos. E portanto, quando os pais dão bons exemplos, os filhos nem sequer precisam ter alguém a explicar-lhes porque é que esta regra é assim. Por isso eu acho que quando os filhos não veem o pai a tratar mal a mãe e vice-versa, quando os veem a tratar-se com delicadeza e com cuidado e etc., por aí adiante, era o que faltava, que não nos sentíssemos legitimados a exigir aos nossos filhos aquilo que eles veem todos os dias e que nós praticamos com eles. Mas muitas vezes os pais não são assim, não é?
Pois.
No meio do rebuliço que é a vida de todos os dias, pisam o risco vezes demais, passam do risco vezes demais e depois dão bons conselhos, sem se dar em conta que os nossos filhos nunca são distraídos e provavelmente a única pessoa distraída, verdadeiramente distraída do mundo, foi quem inventou os déficits de atenção.
Todo um outro tema. Eduardo, aqui, chegando aqui ao final, eu tinha duas perguntas que lhe queria muito fazer. Se tiver ainda tempo, ainda faço mais uma, mas eu tenho um pedido especial no tema do digital. Hoje de manhã, ao pequeno almoço, perguntei aos meus filhos, expliquei-lhe que vinha falar consigo, o que fazia, e perguntei-lhe se tinham alguma pergunta.
Obrigado.
E o meu filho de 9 anos pensou um bocadinho, não foi imediato, e disse-me: o iPad faz mal? Pergunta número 1, ele não tem tablet, tem nada disso. E a segunda pergunta foi: durante quanto tempo é que uma criança pode jogar videogames? Ele queria dizer PlayStation. Como é que lhe responde a isto?
Mas eu respondo-lhe com toda a clareza. Eu acho que às vezes todos nós, a sociedade e as escolas, às vezes têm uma. Eu acho que é uma pessoa às vezes um bocadinho parola em relação ao mundo. Porque eu não tenho nada contra os tablets, como deve imaginar. Tenho tudo contra. O primeiro ciclo da escolaridade à boleia dos tablets, porque a motricidade é indispensável para aprender a leitura, para aprender a fazer um conjunto de raciocínios muito complexos, mas que são indispensáveis, e portanto, se nós queremos estragar as competências que entretanto criamos, mais vale então ensiná-los desde o primeiro ciclo só com tablets. Portanto, nada contra os tablets, como é evidente. Tudo contra o consumo exagerado destas coisas. Quando me pergunta, 20 minutos eu acho ótimo. Quando eles são um bocadinho mais crescidinhos, 30 minutos. Mas eu tenho a noção que os videojogos são uma linguagem matemática e, portanto, fazem bem à saúde e à inteligência. Mas são construídos de forma muito perversa e rapidamente se tornam de uma droga leve que as crianças consomem em toneladas absolutamente industriais, com a complacência dos pais, e isso deixa-me muito, muito, muito preocupado. Porque é evidente, quanto mais videojogos, mais impulsivos, menos inteligentes, menos inteligentes, com mais dificuldades do uso da palavra, mais violentos, e portanto é um absurdo nós darmos-lhes instrumentos que na prática só os prejudicam e que não são amigos da saúde mental. E como nós muitas vezes vamos por ali adiante, eu perco a conta aos miúdos de 8 e de 9 anos que já têm redes sociais, e eu faço questão de dizer que elas só deviam ser permitidas a partir dos 16, por causa de tudo o que é um atentado à saúde mental que elas representam. E eu fico escandalizado e fico profundamente revoltado quando vejo as autoridades deste país assobiarem para o alto sem terem medidas de proteção em relação aos nossos filhos, bom, regulando como têm que regular, e portanto, ver crianças de 12 anos que de repente alteram o comportamento de um dia para o outro porque andam com tutoriais sobre alimentação, sobre as coisas mais inacreditáveis, vê-las a serem radicalizadas de uma forma perversa, vê-las a consumir materiais pornográficos da primeira vez que vão a um telemóvel, porque o algoritmo está construído de uma forma má para as agarrar. Vês, aquilo que se passa com os jogos a dinheiro. Eu acho uma delícia, porque para todos os efeitos, os nossos filhos são maiores aos 18 anos quando se trata de votar e são maiores aos 9 ou aos 10 para consumo de filmes pornográficos, de conteúdos radicais e de outras coisas que tais. Mas depois os pais, como cresceram noutro mundo e sentem que os filhos estão fechados no quarto e, portanto, não andam na rua, não andam nas más companhias, não se dão conta que muitos dos amigos dos videojogos e das redes sociais seriam pessoas com quem os pais jamais permitiriam que os filhos saíssem, nem que fosse para irem tomar um refresco à sexta-feira à tarde. E, portanto, o papel dos pais era importante, neste momento ainda é mais importante. E o papel das escolas, que têm que se reinventar, como não podia deixar de ser, continua a ser ainda mais importante, porque senão nós andamos a estragar toda esta juventude, e a prova é muito simples. Nós temos os jovens mais escolarizados que a humanidade alguma vez produziu, que elegem líderes radicais à esquerda e à direita, um pouco por todo o mundo. E se nós tivéssemos a humildade de perguntar o que é que nós estamos a fazer, eu já ficaria contente, porque nos sentaríamos a tomar medidas. Mas nós somos às vezes muito irresponsáveis, muito vaidosos, parecemos nunca errar, nem que, para tanto, prejudiquemos os nossos filhos, porque muitas vezes os deixamos prejudicarem-se às mãos de pessoas sem escrúpulos. Basta ver duas coisas. As redes sociais recomendam elas próprias o consumo desse produto a partir dos 16 anos, deve ser por acaso, com certeza, e quem as constrói não permite que os filhos as consumam. Bom, então deve ser mesmo por acaso.
Claro.
E num contexto como este, eu não percebo o Estado português. Claro. Juro que não percebo, porque, enfim, de negligência em negligência está a prejudicar milhares e milhares e milhares de crianças.
Pode ser que siga o exemplo australiano. Há pouco falava da escola e desta vontade de desempenho, e a escola ainda está muito virada para as notas e para o desempenho, e os pais também, não é? E menos para pensamento crítico e aquisição de competências socioemocionais. Se perguntasse o que é que as escolas ou o que é que as famílias deveriam ensinar mais para criar jovens emocionalmente inteligentes, autónomos, diga.
Que a escola não é o mais importante da vida, que o recreio é mais importante que a escola, o brincar é mais importante que a escola, que o tempo livre é um património da humanidade que nós temos vindo a desprezar, que os nossos filhos podem ter uma sensibilidade mais educada, mas têm que saber usar a palavra e têm que aprender a ser agressivos com lealdade e com maneiras, e portanto eu passo a vida a pedir que à porta das escolas esteja lá um outdoor a dizer: andar à bolha é um património da humanidade, porque quando eu vejo os debates da Assembleia da República, digo para mim que aquelas pessoas nunca andaram à bolha, porque não sabem ser leais, não sabem ser bem educadas, e acham que gritar e dar murros nas mesas é uma manifestação de afirmação, quando é só uma enormíssima má educação.
Eduardo, então, para terminar, três conselhos que deixaria aos pais para educar melhor ou para os ajudar a educar?
Que não tenham pressa, por favor, que não tenham pressa, porque tudo o que é importante na vida precisa de tempo, que deem aos filhos tempo para viver a adolescência e a infância, porque eles passam demasiado depressa por elas de uma forma muito pouco sensata, e que a família é de longe muito mais importante que a escola. E enquanto isto não estiver claro, os pais podem ter a melhor das intenções, eu não tenho dúvidas que terão, mas estão muito aquém daquilo que podiam ser.
E assim resumiu, eu costumo dizer, resumir as três grandes ideias que levo da conversa, mas assim resumiu em três conselhos aquilo que é o mais importante, não é? De facto, somos dos pais mais bem-intencionados, como dizia no início, e no entanto, eduquemos por exemplo, como dizia há pouco também, não é? E não por conselhos. Eduardo, muito obrigada. Eu estou consciente do tempo aqui.
Eu é que lhe agradeço.
Muito obrigada, foi fantástico, e desafio quem está em casa a seguir um pouco os seus conselhos e a ver a diferença, inclusive em relação à vida digital e aos tempos que falou. Muito obrigada.
Eu é que agradeço.
Até breve.
Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.